A partir de agora, na Rádio Polo, Algo Mais. Uma viagem pelo mundo da música. Algo Mais, com Edson Tavares.
Boa noite, Santa Cruz do Capibaribe. Boa noite, mundo. Boa noite, você que estava esperando chegar a sexta-feira para comer o seu pedaço de sanduíche profano. Chegou a hora. É o programa Algo Mais pela Polo FM. E neste 29 de setembro, nesse feriado, que a Rádio Polo fez uma programação toda especial, nós vamos fechar essa programação com um programa para lá de especial, completamente diferente de todas as outras sextas-feiras que você já ouviu. Eu sou Edson Tavares e, a partir de agora, a gente começa o programa Algo Mais, o seu sanduíche profano de toda sexta-feira. E quem vai fazer comigo o programa de hoje não é ninguém, não. É um cara que tá comigo há muito tempo, mas bota tempo nisso. Ele também tá em Santa Cruz há muito tempo, e bota tempo nisso, e pense numa pessoa conhecida. Boa noite, Hamilton França!
Oh, boa noite, Edson Tavares, boa noite. Você que estava procurando algo mais, encontrou. Boa noite aí, pessoal ouvinte da Polo. Edson, obrigado, cara. Obrigado a gente se reencontrar e fazendo o que a gente gosta. Eu não sei se eu e tu, nós sabemos fazer rádio. Agora a gente tenta captar e fazer algo mais para o ouvinte.
É essa a ideia, né? E no programa de hoje, Hamilton, eu queria que a gente fizesse assim uma conversada, a gente conversasse sobre o rádio de Santa Cruz desde o princípio, porque nós conhecemos essa história, né? Conta um pouquinho pra gente como foi receber o rádio em Santa Cruz na década de 80.
Ah, rapaz, é interessante. Veja, você que tá nos ouvindo, eu sou contra live em rádio. Silvio José tem a voz linda. Agora pensa pra um cabra feio, narigudo, barrigudo, careca e baixinho. Não, e se você tivesse live agora, Edson Tavares tá parecendo o Renato Teixeira e eu diria que eu tô parecendo quem? O Antônio Fagundes. Olha, Edson, nós tivemos a honra, Edson, a honra de fazer a cobertura da inauguração e fundação da RVC, Rádio Vale do Capibaribe. É, e a gente lembra o material técnico que a gente, rapaz, os gravadores que a gente levava pra gravar, hoje parecia que tinha que levar numa carroça de burro, tá entendendo? Inclusive, Edson, é muita honra, a rádio chegou, a gente fazendo imprensa escrita, o jornal Capibaribe, mas muito bem-vindo, e eu queria que tu me puxasse, a gente puxasse assim, pela memória, dos primeiros componentes, as autoridades que estavam. Eu posso arriscar algumas e você vai lembrando?
Olha lá.
Olha, deixa me ver. Ele, o empreendedor, né, que escreveu a sua história, o deputado José Mendonça Bezerra. E vê a história como é. Mais tarde, o Mendonça, ministro da Educação, deputado Mendoncinha também. O governador, na época, vai me demitindo, viu? A gente está procurando algo mais de informação aqui para você, que é o papel do rádio. O Marco Maciel,
Marco governador Maciel, de Pernambuco. Né? E o jornal Capibaribe entrevistou com exclusividade o Marco Maciel, né?
Veja-me só, o professor Colares, um homem íntegro, um ex-padre não, que uma vez padre, sempre padre. E ele só não celebra, né? E tem assim as regras da Igreja Católica pelo afastamento, mas professor Colares, aí veja, Geraldo Costa, compadre Neto, Nelson Gogó de Ouro, eles estavam na inauguração, tá entendendo, da Rádio Vale, uhum. E lá estávamos, eu não sei se o confrade, o Israel de Cavalho estava, mas eu e Edson Savaro, nós estávamos nessa cobertura.
Exato, o Geraldo Silva
o trombetão
também,
né? Tava, tinha um carro de som, exato. Tá entendendo? O Zé Augusto também estava na primeira leva de locutores, Ronaldo, exato. Pacas, Zaga, uhum. Também estava, Geraldo Silva... Ou seja, um grupo bom, Edson, que... E assim, deixa eu te dar um carão aqui, um carão carinhoso, que eu vim na paz, Hoje eu vou me conter. Cara, vai gestões e vem gestões, se fala tanto no museu, Edson, isso não está no Museu de Santa Cruz do Capibaribe. Que, inclusive, o jornal Capibaribe tinha o Museu Fonográficos. Fonográfico. Eu tô de frente do professor de português, doutor Edson, viu? Viu, Edson? Então, cara,
Nós tínhamos essa ideia em 1983, 84, de guardar a memória sonora de Santa Cruz do Capibaribe. O Museu Fonográfico Rivadavia Rocha.
É Rivadavia Olímpico da Rocha.
Que tá vivo ainda, viu? 90 e tantos anos.
É mentira, tu é.
Tá vivo ainda, falei com ele um dia desse.
Lucidez.
Lucidez. Quer dizer, contando as mesmas histórias de sempre, de manda sair.
Ex-delegado da Polícia Civil de Pernambuco.
Pois é. E nós temos todo o material que foi utilizado nas gravações de reportagens do jornal Capibaribe. Todo esse material está em fita cassete. E tinha esse objetivo, né, de a gente ter, de fato, um museu fonográfico. É a história de Santa Cruz em voz.
E veja, Edson, o rádio, menino, tu tá louco. Eu tô com 59 anos, corpinho de 32, energia de 24. Mas, Edson, eu lembro da telerádio, a novela no rádio, tá entendendo, cara? Então, o rádio, Edson, é incrível. Nós estamos falando há quantos anos atrás?
85 vai fazer 40 anos.
40 anos. Agora, vê só, o rádio ainda é atual. Há quem diga, eu tenho alguns colegas que não precisa citar nomes, que as redes sociais, a internet ia acabar com o rádio. Mas não. O rádio sobreviveu. O rádio, parabéns, Edson, está na ativa. Eu tirei umas férias, mas devo estar voltando, tá entendendo? Mas a magia do rádio. E olha, Edson, eu tive a sorte de fazer televisão. Eu tive a sorte de fazer imprensa escrita junto com você. Mas o rádio é fantástico. Eu te diria que eu me apaixonei mais pelo rádio do que pela câmera ou pela escrita. Você também está nessa linha?
Pois é, desde sempre, né, que a minha paixão pelo rádio é uma coisa, assim, incrível. E essa paixão, inclusive, foi materializada agora no meu mais recente livro, né? Um livro que são três, contando a história do rádio de Caruaru. E olha, para fazer esse livro, eu conversei com muita gente.
Você falou que eu vou ter entrevistado depois, mas vamos começar agora. Edson, deixa eu te falar, inclusive as meninas que estão aqui, mãe e filha, você que está em casa. Quando eu falo, as pessoas ficam assim, duvidosas, riem da minha cara. Eu, e conheço o Edson também, vocês estão ouvindo dois caras tímidos. Você concorda, Edson?
Eu mais do que
você
tu,
assume, bem mais. Você assume, né, e concorda.
Bem mais, né? E aí, veja, nessa conversa que eu tive com os locutores, eu percebi como todo mundo que faz rádio é apaixonado por rádio.
É bom.
É uma coisa impressionante. É você falando, é o locutor falando sobre a vida dele e a lágrima descendo. Eu vi muita lágrima descendo quando eu estava preparando esse livro. E dá para entender por quê, porque isso aqui é uma magia, rapaz. Sabe quando isso aqui aparece na minha frente e eu estou falando uma coisa e tem meio mundo de gente escutando? Né? Que eu não tenho ideia. Cada vez que alguém me diz, ó, minha mãe escuta, ó, meu vizinho escuta.
Isso é uma satisfação. Você que está em casa, às vezes eu estou em qualquer canto que seja, aí começa a se falar sobre os avanços, a força da informação, a influência, né? Aí eu digo, rapaz, aí um fala em internet, outro fala em televisão, outro puxa a Dona Globo, outro puxa não sei quem, tal, tal. Eu digo, cara, para com isso. Nós estamos aqui nesse sítio, nós estamos aqui onde quer que seja. Eu tô com um telefone, eu bato o fio pro estúdio. Tu entra no ar agora, cara. O rádio, ele é imediato, ele é preciso. O rádio ainda é o rádio, viu, cara? Entendeu, Edson?
E o que é interessante é que as pessoas vinham dizendo isso ao longo. Cada vez que aparecia um meio de comunicação novo, dizia, pronto, agora é a morte do rádio. Ai, né? Agora, o cinema matou o rádio. Agora a televisão matou o rádio. A internet matou o rádio. E o que é que o rádio faz? Ele pega todos esses meios e bota no bolso. E o que é que faz? Ó, eu estou utilizando a internet em nome do rádio. É o rádio que está utilizando a internet. Então, ao invés de a internet chegar e acabar com o rádio se utiliza dela para se propagar. E aí eu posso dizer, boa noite, Santa Cruz, boa noite, mundo. Não apenas, isso não é uma retórica. É porque o mundo está me escutando.
E assim, deixa eu dar uma de Vambulhões, de Ulisses Pinto, lá de Garanhuns. Edson, uma coisa que eu... Deixa eu fazer uma declaração aqui, não sei se você já percebeu. O rádio é tão forte, ele nasceu AM. E o rádio AM é tão forte que a programação FM se moldou a AM, meu irmão. Não foi a AM que virou FM, não. Foi a FM que virou AM. Você concorda comigo, Edson?
Exatamente. Isso aqui é um AM com som de FM. nós só temos o som de FM, o som em frequência modulada, mas a programação, o estilo, o jeito de falar, as músicas que tocam, aquela ideia de FM quando surgiu aqui no Brasil, morreu, velho. Morreu. Nós temos aqui AM.
Nós tivemos dois professores de rádio, cara, aqui. E modéstia à parte, Edson, eu acho que por isso que a gente tem uma estética e uma ética legal no rádio. Francisco Amaral, velho, Chico Amaral, Chico do Xangô, Chico da Quadrilha, Chico Namorador, Chico da Terra das Gamileiras. Ei, rapaz, minha secretária, qual é a hora? E compadre Neto. Cara, compadre Neto fazia um forró numa simplicidade, Edson, que eu digo, fila da mãe. Tem outro cara aqui também, bicho, que eu, quando eu vejo ele fazendo rádio, Ronaldo Pacas, vai te danar. Parece que é mais fácil pra Ronaldo fazer um programa de rádio do que tomar um copo d'água. Do que dar um bom dia. Então nós tivemos essa leva e essa gama de profissionais que a gente tá lembrando agora, né?
E quando você fala em Amaral, justamente o cara que começou tudo isso. Porque você fala em Ronaldo Paca. Começou com quem? Francisco Amaral. Jota Oliveira começou com quem? Francisco Amaral.
E me permita, Edson, a gente tá botando os pontos nos is e trazendo algo mais pra você, algo mais de informação, falando sobre o rádio. A L Propaganda, Antônio Saturnino e Amaral. Antônio Lopes e Amaral. Eles tinham um sistema de difusora, boca de difusora, e não deixava de ser rádio. Era um rádio literalmente comunitário, com bocas de difusora distribuído em algumas ruas do centro comercial. Aí eu lembro também do professor Jota Oliveira, também dessa época. Ou seja, que time. Mesmo com suas arestas, mesmo com suas divisões, seus patamares, e até alguns profissionais querendo saber mais do que os outros, mas eu acho, Edson, que... eu sinto que eu não sou axólogo. A imprensa de Santa Cruz, ela consegue ser uma das de mais destaque em Pernambuco. Eu diria que tá explicado por causa dessa base. Você concorda, Edson? Uma base muito boa.
Exato. Quando a gente olha para a imprensa dos anos 80, né, a imprensa que a gente tinha aqui, que eram contados nos dedos, né, eram uns heróis doidos que faziam imprensa, mas eles plantaram um tipo de trabalho e a gente está vendo os frutos.
Sério,
né?
sério.
Está vendo os frutos acontecendo. E nós não começamos nós, nós tivemos um professor de imprensa em Santa Cruz, que se chama Lindolfo de Lisboa. Lindolfo foi quem ensinou a gente a fazer jornal.
Foi.
Então...
Olha a base.
Um cara que...
Lindolfo só tinha um defeito, ele não gostava de cuscuz. Cuscuzinho é bom. Claro, com
cuscuz
carnezinha.
Com tripa, né? Não dá.
Mas a base é... Eu tô te falando isso, Edson, porque a questão das rádios web, muito bom, rádios comunitárias, muito bom, a imprensa abriu espaço. Agora, Edson, hoje a gente vê muito besteirol, pessoas desqualificadas, não tem o mínimo de respeito no tocante à própria língua portuguesa, no tocante à sala, à família. Aí você, olha quem tá falando. Não, cara, eu descobri, Edson, humor. Eu consigo jogar sangue dentro do humor e o pessoal nem tem tédio e arranca o riso. Isso não é pra todo mundo. Você concorda, Edson?
Exato.
Mas banalizou, tem hora que a gente...
E é uma coisa que eu digo sempre, inclusive eu conversava... outro dia com o Clóvis Gonçalves, que nos deixou agora há pouco. E dizia, olha, uma coisa que a gente precisa cuidar é que o rádio virou uma conversa de ponta de esquina. E tudo bem, a gente precisa fazer o rádio chegar ao povo, falar do jeito que o povo entende e tal. Mas a gente não pode perder de vista que o rádio é, antes de tudo, um espaço de educação, sabe? De ensinamento, claro, de educação. Claro. O rádio surgiu no Brasil... né? Em 1923, está fazendo agora 100 anos a Rádio MEC, né? E o cara que fez isso, o cara que trouxe o rádio para o Brasil, era um professor, o professor Roquete Pinto, e portanto trouxe a ideia de utilizar o rádio para conscientizar as pessoas, para fazer as pessoas pensarem, para ensinar as coisas às pessoas. Então a gente não pode perder jamais essa ideia. Então os programas que eu faço, por exemplo, não é apenas um tocar música. Até uma música que eu toco, eu tenho que dizer quem foi que fez a música, né? Eu tenho que contar a história daquela música. Eu acho que é por isso que a gente está fazendo um diferencial, sabe? Hoje.
Poxa, cara, outro cara piolho de rádio. Ele não estava na inauguração, mas chegou logo. E o Teixeira. Piolho de rádio. Gosto mais de rádio do que eu e você. Um abraço. E o Teixeira, tá entendendo? Então,
Vou mandar um abraço para José Torres. José Torres é meu diretor à distância. É um cara das antigas que sabe de rádio como poucos, né? A esposa dele, Socorro Torres, lá em Jaboatão dos Guararapes. Em Caruaru, Belkis Menezes, Carlos Altieri. Carlos Altieri escuta a gente, rapaz.
Pensando o quê? Grande
aquele, tempo aquela
aqui, voz tempo por aqui foi, também.
Exatamente, começo de carreira teve por aqui.
Caramba.
Bené Dutra, Carlos Pinheiro, grande cronista Carlos Pinheiro, minha querida compositora Wanda Cavalcante, obrigado pela audiência. João Carlos Negromonte, o Dr. Sóstenes Fonseca também, o cara que mais entende de Beatles na face da Terra.
Você marcou um gol, cara. Você, quando você estava escrevendo teu livro, Giovanna ainda estava vivo?
Giovanna Rosendo? Não, não, o livro surgiu a partir da morte dele.
Ih, cara.
O professor Cícero José, filho de Zé do Ouro, em Recife, muito obrigado a todos pela companhia. Hamilton, o que é que a gente escuta para fechar esse bloco?
Eu tive a chance e não tinha o dinheiro. Vou tocar numa ferida minha agora aqui. De trazer ele pro Bregaribe. Tive a honra de conversar com ele. Aguinaldo Timóteo. Aline.
Vamos escutar Aline. Então, essa música é de Christophe. É uma música francesa. E a versão em português foi feita pelo Nazareno de Brito. Vamos escutar.
Ontem retornei, areia branca e ardente, e em vão te esperei. Ouvi teu riso, que era um guiso, deu uma onda, trouxe aos meus pés, e eu chamei. Chamei Aline, estou aqui, e eu chorei, chorei o mar só por ti. Risquei na areia o teu rosto lindo, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa tudo apagou, mesmo a esperança de te encontrar. E eu chamei, chamei Aline, estou aqui, e eu chorei, chorei o mar só por ti. Segui ouvindo um sino ao longe, que anunciava outro amanhecer. E eu chamei, chamei Aline, estou aqui, e eu chorei.
Edson Tavares volta daqui a pouco com algo mais. Estamos de volta com algo mais para você nesta noite de sexta-feira. Algo mais, a antessala do seu final de semana.
Voltamos com o programa Algo Mais, o seu sanduíche profano de toda sexta-feira à noite. Hoje está muito especial porque eu estou conversando com Hamilton França, trocando algumas ideias, trazendo de volta algumas coisas do passado do nosso rádio. Mas antes de continuar a conversa, eu queria lembrar que o Rotary Club de Santa Cruz do Capibaribe, capital da moda, está criando um banco de cadeiras de rodas com o objetivo de fornecer por empréstimo esse equipamento as pessoas que dele necessitam, que não tenham condições financeiras para aquisição. E para a formação desse banco, o Rotary está realizando uma rifa com bilhetes no valor de R$ 10,00, tendo como prêmio um Pix de R$ 200,00. O sorteio será realizado online amanhã às 9 horas da noite. E quem desejar contribuir pode adquirir o bilhete através do WhatsApp 97326-5338-DDD81, com Eduardo Bezerra, presidente do Rotary Club Santa Cruz do Capibaribe, capital da moda. Beleza? E aí, Hamilton, falamos sobre o que agora?
Falando sobre essa campanha do Rotary. Parabéns pela criatividade. O prêmio, um Pix de 200.
É prático? Eu achei isso super prático.
É. Menino, que bate e volta, praticidade, o cúmulo da velocidade. Vocês ganharam para Ayrton Senna aí, viu, na velocidade. Hoje você está em quais prefixos? Está aqui?
Eu estou aqui na Rádio Polo, estou na Rádio Cidade, em Caruaru, estou na CBN, Campina Grande, e estou na Rádio Paulo Freire, de Recife, da Universidade Federal.
A Faculdade da Vida me ensinou eu gostar do que é bom. Tem um lixo radiofônico, velho. Tem um lixo televisivo. E a fossa do lixo é as redes sociais. Não sei se você concorda comigo. Aí, cara, eu presumo que a gente deve ser um ser em evolução, né, Edson?
Exatamente.
Mas a gente tá sofrendo uma degradação, cara, tá entendendo? E os programas muito bons mesmo, tá entendendo? E eu vou falar a verdade, vou falar o que eu penso. Não é a minha verdade, é o que eu vivi. E o professor Colares não entendia de rádio, não, viu? O primeiro diretor da rádio, ele é uma formação muito, muito intelectual, mas eu tenho essa observação, Edson, que, claro, o time que chegou de primeira na Vale, muito bom, era o que a gente realmente tinha de melhor, mas eu diria que não teve o crivo dele, não, que ele não entendia de rádio. Você concorda comigo, Edson?
Exatamente, ele era um administrador mão firme. Né? É. Ele precisava, a rádio precisava, para aquele começo, de uma mão firme como a dele, porque ele não tinha esse negócio de ajeitar, de passar antes, não. O que ele dizia era o que era e acabou. Agora, ele não tinha voz, ele não tinha traquejo de rádio.
Nem o próprio.
Ele não tinha nada.
Não tinha,
né,
conhecimento de rádio.
Agora, ele tinha um time. Né? Tinha um time que.
Aí dispensava o gerente entender. Não é verdade? Causando alguns danos e perigos, claro, mas não, sucesso, tirar o chapéu, Rádio Vale.
Tivemos alguns problemas jornalísticos com ele, né, também.
Foi.
Mas tudo bem.
Porque a formação minha e tua de rádio e de imprensa, a gente nunca se rendeu nem se vendeu a isso ou aquilo ou aquele ou a quem não, tá entendendo? Acho que sei lá.
Pois é.
E a gente continua ainda desse jeito, mas a Vale, papel muito importante nessa época. Rapaz, na época da eleição só tinha a emissora, aquela vinhetazinha, apuração manual, voto a voto, urna de papel, a cédula de papel. A Rádio Vale, cara, ela viveu seu tempo de ouro nessa época. Aí depois teve uma crise muito grande, quase que fecha, tá entendendo, Edson? Mas graças a Deus ela tá sobrevivendo e hoje quero parabenizar, me permita, uma figura que... Tenho a minha admiração, Antônio Carlos, Toninho Sulanca, gosta de rádio, entende de rádio e é outro apaixonado por rádio, tá entendendo, Edson?
E vou mandar um abraço também para mais algumas pessoas estão conversando com o rádio, estão ouvindo o rádio, que sabe quem é que está escutando a gente em São Paulo? Um cara que eu digo que ele é o técnico mais técnico de todos os técnicos, se chama Marcelino Leal. Marcelino Leal foi da Difusora, né? Hoje mora em São Paulo e me passa dicas o tempo todo sobre como fazer rádio. Eu estou tendo mestres assim fabulosos no rádio, sabe? Marcelino Leal é um deles. Também o Carlos
Galdino. Olha o sobrenome do cara, tinha que ser bom, né?
Pois é, né? O Carlos Galdino. Carlos Galdino faz um trabalho em São Paulo fabuloso em rádios comunitárias. Né? Ele trabalha com a cultura popular de um jeito impressionante. Galdino, um abraço para você. Hipólito Lucena, em Campina Grande, é o cara, é o meu chefe. Eu costumo dizer que é o meu chefe na CODECOM, que é a Coordenação de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba, onde eu faço o CBN Universidade. Né?
Já terminou seu curso?
Já. Sou jornalista formado agora.
Eita, lasquei, mano.
Sou jornalista formado. Eu não vou nem dizer o que você sabe que eu poderia dizer agora. Não vou dizer, não. Né? Então... Hipólito Lucena, um abraço. José Mambarão, que fez comigo há algum tempo o programa lá, o Mais Que Música, em Campina Grande. Em Timbaúba, sabe quem é que escuta a gente?
Quem?
Roseli Ramos.
Conhece a Roseli Ramos. Roseli.
Cheiro, Roseli.
Passou com a gente no teatro.
Pois é. Aqui em Santa Cruz tem o Edson Marcelino, Gabriel, Gabriela, Beth, e Evelyn Nichelli, que daqui a pouco está conversando com a gente. Também Hélida Nunes, Jota Oliveira, claro, o nosso querido confrade Israel Carvalho, Diógenes Rodrigues, Silvio José Dionelman, Alex Cazuza, muito obrigado a vocês por estarem acompanhando o programa Algo Mais aqui pela Polo FM. Beleza?
Algo Mais é aqui, na Rádio Polo.
E Pitombinha.
Ih, rapaz, Clube do Pitombinha.
Quem é o Clube do Pitombinha, ele surgiu, veja o detalhe, né, que a gente não pode apagar isso, não pode deixar de registrar isso todas as vezes. O Clube do Pitombinha surgiu na Rádio Difusora de Caruaru. Não foi na Rádio Jornal. Não, foi na Rádio Difusora de Caruaru.
Chegamos a fazer ele de auditório, cara.
Fizemos dois programas naquele auditório fantástico da Rádio Difusora de Caruaru.
História.
E nós tínhamos o Palhaço Pitombinha, eu fazia a produção, e nós tínhamos a presença de Thaís, que foi uma descoberta nossa também, foi, né? E que depois seguiu carreira no rádio e brilhou.
Cantou em banda, né? Também. Cantora de banda.
Não sabia, não.
Chegou a cantar em banda também.
E a Patrícia Souto, né? Que também começou a fazer rádio, mas aí enveredou por outros caminhos.
Hoje ocupa uma secretaria aqui no governo atual.
E pelo que eu tenho percebido, entra governo, sai governo, e ela se mantém pela competência.
Ela é competente, né? Competente.
Um cheiro, Patrícia.
Eu diria que incompetente é quem não nomeia Patrícia.
Pois é, e depois da Difusora, nós chegamos aqui para Santa Cruz, foi, né? Foi, fizemos na Rádio Vale do Capibaribe.
Clube do Pitombinha também, né?
Clube do Pitombinha também.
Que depois eu levei para as discotecas, que era o Clube do Pitombinha também. Menino.
Porque, na verdade, o Clube do Pitombinha surgiu primeiro nos clubes, né? Depois é que a gente levou para o rádio.
Foi. Né? Foi. E Edson, tinha que falar, minha mãe era piolho de rádio. Vê, interessante, cara, tá no sangue, Edson. Edson, professora, eu fui aluno de Dona Maria José Tavares, a mãe de Edson, cara. Fui aluno dela, e depois Edson, professor. Minha mãe saía do sítio pra ir participar do programa Expresso da Alegria, apresentado por Giovanni Rosendo, no auditório da Rádio Difusora de Caruaru. Cara, bicho, depois uma porrada de ano, quem tá ali fazendo programa de auditório? O filho dela, cara. Tá entendendo, Edson?
Pois é. Bicho. E eu vou te dizer, aqueles dois programas que a gente fez no auditório, transmitindo naquela agonia toda.
Experiência. Né? Que laboratório, cara.
Foi uma sensação incrível.
Foi.
Imaginar quantos valores do rádio passaram nesse auditório. E a gente tá fazendo aqui, ó.
Ô, Edson, me permita, eu vou me controlar. Às vezes, Edson, assim, eu não quero títulos, eu não quero... Não quero, cara. Mas, assim, bicho, às vezes tem pessoas, tem autoridades que negam um reconhecimento. A gente que fez história, que ainda tá fazendo, tu tá entendendo, cara? E eu diria que o pecado de tudo isso, Edson, é a falta desse museu. Você concorda, Edson?
Exato. E não era só um museu fotográfico, era um conjunto de museus, né? Era o Museu, era o Museu Fonográfico Rivadavia Rocha, o Museu Fotográfico Pedro Augusto, né? E o próprio jornal, que funcionaria como uma espécie de exposição permanente.
Isso, cara.
Tínhamos essas ideias. Era. Mas...
E Edson, uma figura aí, meu irmão, que pecado, cara. Duas figuras que... A história de Santa Cruz são dois pilares. Raimundo Francilino Aragão, pai... E Padre José Pereira de Assunção, né? Você concorda, cara?
Exatamente.
Que o rádio acompanhou. Nós temos... Não me deixa passar por mentiroso, não. Nós temos aí no Museu Fonográfico entrevistas com Raimundo Aragão. Tem com o Padre Zuzinha também, Edson?
Não cheguei a entrevistar. Porque o jornal começou na semana que ele morreu.
Que ele morreu, nós fizemos um baita de uma cobertura, cara.
Exatamente. O jornal foi lançado no dia 29 de setembro de 1983. Ele morreu no dia 5 de outubro.
Aí, velho, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Aí a Milton chata um pouquinho. Edson, nós fizemos reportagens fantásticas. A gente, se for preciso, Edson, faz palestra e dá aula de como fazer imprensa. Que, Edson, era um artesanal que a gente não sabia que era tão bom, né, cara?
Pois é.
A linha do jornal Capibaribe. Nós chegamos a um jornal quinzenal, não sei se é quinzenal, offset, há 200 mil anos atrás. Cara, quando nós chegávamos na redação do Diário de Pernambuco, que... onde fazia os clichês das fotografias.
Era no Jornal do Comércio.
Comércio, né? Que primitivismo arretado. Agora, que coisa artesanal e bonita, né, cara?
Exato.
De vez em quando, quando passou a novela, Edson, que passa um jornal que mostra, eu digo...
Olha o Capiba.
Tem 100 anos. Cara.
É,
era monotipo, né, cara?
É.
Monotipo, depois passou para linotipo, não é isso?
Exato.
E depois offset.
Offset.
E nós tivemos todo esse laboratório, Edson, como você falou, tipo o laboratório lá do programa ao vivo na Rádio Difusora de Caruaru. Aí, veja, e tudo isso, depois a gente viveu isso também na Rádio Vale do Capibaribe, Edson. Eu passei por todas as emissoras de rádio aqui em Santa Cruz, tá entendendo? E falta isso ser catalogado, falta isso estar no museu, tá entendendo? Mas muito forte, quero parabenizar aí o pessoal que hoje faz imprensa, desunida pra caramba, mas eu acho que é o recheio que vem, né, Edson? Mudou.
Exato.
Muito, né?
Amores diversos no ar.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M.
Outro recado aqui, o movimento LGBTQIAPN+, não pode morrer em Santa Cruz do Capibaribe. E por isso está sendo programada uma roda de conversa no estúdio Corpos Marcados, domingo agora, dia 1º, às 5 horas da tarde. Será uma primeira roda de conversa para todos da comunidade se conhecerem melhor, trocar histórias, experiências, vivências e conversar sobre o que pode ser feito para o movimento não parar em Santa Cruz. E a gente sabe que vinha com uma movimentação legal na associação, né? E aí deu uma parada e agora precisa ser retomado. Agentes para o dia 1º de outubro, às 5 da tarde, a primeira roda de conversa. Vai ser no estúdio Corpos Marcados, na rua Maestro Alexandre, 81, na Nova Santa Cruz. Beleza? O que é que a gente canta agora, Milton?
Edson, antes de pedir a música, Edson, hoje rádio não tem redação. Tinha, né, cara? Redatores e redação. Lógico. Eita, isso é uma redundância? Não, não.
Não.
Não, redatores e redação. Chegava prontinho, cara, para o intérprete do microfone.
O Algo Mais tem texto. Aliás, todos os meus programas têm texto.
É mesmo.
Não é chegar aqui e repetir a mesma coisa puxando pela memória, não. É um negócio pensado, sabe?
Ih, cara... Ô, oh, Edson, deixa me ver. O que é que a gente tem de Lenine aí, cara?
Como aquela música, Hoje Eu Vou Sair Só.
É, de Lenine.
De Lenine. É, pode ser ela. Hoje Eu Vou Sair Só. Então vamos sair só.
Chama, eu tenho que me chama, eu tenho que ir pra rua. Hoje eu quero sair só. Hoje eu quero sair só.
Edson Tavares volta daqui a pouco com algo mais. Estamos de volta com algo mais para você nesta noite de sexta-feira.
Voltamos com o programa Algo Mais, chegando no último naco do sanduíche profano. É o último pedaço, é a última chance, então aproveite aí, viu? Hoje eu tô tendo o prazer inenarrável de trazer aqui para o nosso programa muito especial de Dia de São Miguel o Hamilton França, o Santo Hamilton França,
epa,
né? E aí eu quero falar agora, Hamilton, sobre um quadro do programa que eu chamo de Discoteca do Bojão. Olha, quem viveu os anos 70, de 70 para cá, né, em Santa Cruz, sabe a referência que é a discoteca do Bojão. Né? E bom, o próprio Bojão é uma pessoa que tem uma importância grande na formação musical de gerações, porque era aquele pessoal que ia ouvir música lá na discoteca, que ia pedir a música, que ia comprar as fitas cassetes, as playlists, né? Hoje a gente chama playlist, né? Mas ele fazia, ele colocava as músicas e a gente não precisava nem pedir. Bojão, eu quero uma fita boa, daquelas, né? E aí ele trazia a fita, as músicas escolhidas por ele, e não tinha uma que a gente dissesse, não, essa aqui tá mais ou menos. O Bojão tem um feeling pra música impressionante. E aí, em homenagem a esse espaço maravilhoso, o programa Algo Mais criou um quadro que se chama Discoteca do Bojão. E é nesse quadro que a gente coloca as músicas do passado, as músicas dos anos 70.
Caramba, Edson. Inclusive, deixa eu te falar, a Discoteca do Bojão, cara, inclusive, Edson, Ela fechou recentemente.
Fechou. Eu soube que ele tá doente, né?
Meio debilitado, é. Agora, cara, é outro ponto que deveria ser homenageado, registrado. E, cara, é como você falou. A cidade inteira ia buscar agulha pra radiola. Aquele paninho, né? Limpar o disco.
Uma esponjinha.
Uma esponjinha, cara.
E o ingresso.
E o ingresso.
Todo show, todo evento tinha que ter o ingresso na cidade.
Vendia lá. E pessoal, se você quisesse as melhores de Roupa Nova, tava lá. As melhores de Renato, tava lá. As melhores do Fivo, tava lá. As melhores de Teixeirinha. As melhores de João Mineiro e Marciano, tava lá. Uma época de ouro. A discoteca do Bojão é interessante. Ela, eu diria, Edson, ela sempre foi e sempre agiu como uma extensão do rádio. Você concorda?
Exatamente.
Ela chegou antes do catálogo do rádio, né? Ela era uma distribuidora. Ela era um arquivo do rádio. Pronto, encontrei a palavra. Ela era um arquivo que era reproduzido as músicas e... Ah, caramba, tu fez... Ele colocava o nome do cantor ou a relação de músicas.
Exato.
O bom gosto musical de Bojão era tão apurado e tão atual que você chegava lá já estava pronto. Então, ó, Edson, tirei o chapéu aí, nota mil. Você tem esse quadro da Discoteca do Bojão, né, cara?
Pois é, Discoteca do Bojão.
Parabéns, viu, velho? Parabéns.
Algo mais. O sanduíche profano de toda sexta-feira à noite.
E agora, a gente falou de um bocado de coisas do passado e eu quero falar do futuro agora. Nós temos, e quem acompanha o Algo Mais sabe disso, nós temos uma voz linda toda sexta-feira fazendo uma sugestão musical. E essa sugestão musical é sempre acompanhada de uma informação sobre a música. E ela se empolga, sabe? Ela fala assim de uma maneira empolgada. Evry Nichelli, boa noite, Nichelli!
Boa noite, Edson Tavares, boa noite, Hamilton. É um prazer estar participando deste programa toda sexta-feira, no programa Algo Mais!
Nichelli, como é que surgiu essa onda de rádio na tua vida?
Bom, eu comecei com 9 anos a fazer o rádio, meu
Você
programa...
Você hoje tem?
11, vou completar 12 anos agora sábado, dia 30 de setembro. Eu comecei mandando mensagem para o programa de Edson de Antônio Carlos, lá na Vale FM. Então, ele fazia o comercial do restaurante da Milda, ele ainda faz. E eu mandava mensagem dizendo: boa noite, tio, sou Luanquinha, aqui é Nichelle, estou na escuta em alto e bom som, aqui na Malhada. Lá na Milda tem cuscuz, arroz, macaxeira, eu dizia arroz, macaxeira, uma galinha guisada, uma micula que ele gosta bastante. Então aí eu fui desenvolvendo muito mais e ele pediu pra eu ir lá na rádio, pra eu conhecer ele. Eu fui lá com a minha mãe, com a presença da minha mãe, que ela sempre está comigo. Então a gente foi se conhecendo mais e assim eu fui desenvolvendo. Ele chegou um dia em mim e disse: você vai fazer um programa aqui na rádio. Eu e mãe até pensou que era brincadeira. Mas depois ele foi dizendo ao vivo no programa dele. E aí eu fui desenvolvendo e falando lá no programa dele também, eu participava do programa dele e depois eu comecei a fazer o programa tarde e domingo com o Nichelle.
E que é no domingo a partir de...
2 da tarde até as 4, todo domingo.
E esse programa é composto de quê? Como é que você faz esse programa? O ouvinte participa, pede música?
Graças a Deus eu tenho bastante ouvintes, eles sempre me apoiaram desde que eu comecei a fazer o meu programa. E graças a Deus teve muita audiência. O meu programa era de 2 até as 3. Só que antes de 30 dias, Antônio Carlos colocou pra de 2 até as 4, porque teve bastante audiência.
E Nichelle pensa em futuro, continuar no rádio, fazer rádio. O que passa na cabeça de 11 anos de Nichelle?
Não, eu penso em ser médica e fazer meu próprio hospital.
Mas dá pra conciliar com rádio? Já imaginou você fazer um programa de rádio dando dicas de saúde?
Dá bastante.
Não é?
Já pensei nisso também, porque sempre assim eu gostei de fazer lá meu programa. E também obrigada a Antônio Carlos pela oportunidade e obrigada a você, porque sempre me corrigiu no português, sempre me apoiou e me deu dicas.
Pode falar, Mr. Milton.
Nichelle, você escolheu o melhor professor de português, sabia que tinha? Parabéns, parabéns mesmo, Nichelle. Como é que estão os estudos? Está legal também? Você está cuidando do rádio, mas está de olho também na sala de aula?
Sim, com certeza. Isso é que eu não tiro da cabeça o estudo. Eu não gosto de aula online, eu gosto de aula presencial, gosto de sempre estudar, estar lendo, escrevendo. Desde que eu era pequenininha, a partir dos meus 4 anos, eu dizia que queria ser médica e eu estudar bastante, brincar de escolinha, escrever. Porque quando eu cheguei na escola, porque assim, meu nome é bastante difícil. É Evelyn Nicelli. Aí o resto
é... Momento, fala devagarzinho, é como?
Evelyn Nicelli.
Peraí, ainda... Como?
Evelyn Nicelli.
Minha língua não faz isso.
Porque é uma homenagem a uma cantora, né? Você me falou uma vez.
É, Evelyn Nicelli. O Evelyn é da cantora Evelyn Lavigne, que ela é meu tio, que mora em Recife. Ele é super fã dessa cantora. Ele me deu até um post dela. E ele sempre foi fã dela e colocou meu nome assim. E Nicelli foi do meu outro tio, que mora em São Domingos. E ele colocou Nicelli, que é um nome italiano.
Como é que você conheceu o Edson? O Edson conheceu você, como é que foi assim?
Bom, assim, eu conheci ele por conta que meu padrasto é de São Paulo. Ele...
Eu tô falando Edson Tavares, viu?
É porque o padrasto também é Edson.
É.
É neto de Bill Marcelino. Edson Marcelino.
Pronto. E aí, eu tava tendo umas dificuldades no português. Depois, Edson, meu padrasto, ele foi e disse: eu tenho uma dica para você. Eu vou lhe dar o contato do professor, o melhor professor.
Tá vendo que eu já tinha dito que era o melhor? Aí alguém já disse que é o melhor também, né?
É, porque bastante gente conhece ele, graças a Deus ele é o melhor professor que eu conheço de português. Então ele foi, me deu o contato, eu fui falando com ele e depois a gente se conheceu pessoalmente lá no Parque Florestal.
E essa questão de contato já era com referência à pronúncia do rádio?
Sim.
Era já a questão de rádio também, que se viu sempre... também para a própria sala de aula, né?
Foi. A gente sempre escutava o programa dele lá em casa, toda noite, na sexta-feira. A gente colocava, e também o Mais Que Música. A gente colocava o programa, ficava escutando.
Você gosta de rádio, né?
Gosto.
Apesar dessa pouca idade. Quando você falou aí, quando eu era pequena, não tô vendo gente grande aqui, não. Mas tô brincando, quando
eu
era mais nova.
Pequena mesmo.
Mas não, eu tô brincando. Fala, é o Pitombinho agora que tá querendo se soltar. Vá, rapaz, se recolha. Essa matéria não te pertence, agora fala sério. É, mas você... Caramba, eu quero te parabenizar, Edson. É difícil uma... adolescente, uma criança adolescente, já se apaixonar tanto assim por rádio. Quero te dizer parabéns, viu, o Antônio Carlos, é a cara do Baltazar, viu? É um abraço, Silanca. Parabéns aí pela descoberta desse talento e vá levando até onde der essa questão e não abandona também esse sonho de ser médico aí, e o hospital também não, viu?
Certeza. Isso é o que eu não tive da cabeça, o estudo, fazer faculdade e me formar.
Pois é, aí eu olho para a Nicelli e me vem assim, nitidamente, Thaís, sabe? E Patrícia, aquilo que a gente fazia, e a gente fazia sem experiência também. Bom,
mas já fazia bem, né, cara?
É, fazia se dando cabeçada, né? De vez em quando, né? De vez em quando dava umas coisas meio erradas, mas a gente, sabe?
Quer ver, o Nicelli e Edson, não é para qualquer um, cara. Eu me orgulho de dizer que fiz parte do quadro de locutores da Rádio Difusora de Caruaru, velho. Rádio Difusora de Caruaru, auditório da Difusora de Caruaru, Clube do Pitombinha. O Edson pesa, né, cara? Né?
Pesa. Pra qualquer um. E sabe como é que se fazia? Vou te dizer como é que se fazia. Pitombinha saía daqui, juntava uns meninos, saía daqui de Santa Cruz, ia para Caruaru no meio da manhã do domingo, fazia o programa e voltava.
Desse jeito.
Quando o programa começou a ser feito na Rádio Vale, era o contrário. Eu saía de Caruaru, vinha fazer o programa e voltava. Sabe, essa coisa de atravessar a 104, né, para, em nome de fazer um programa que a gente acreditava, isso tem um valor muito maior do que o simples.
Do que o mundo do rádio hoje.
Pois é. E já naquele tempo existia o roteiro do programa. O Clube do Pitombinha era bagunçado, mas era uma bagunça organizada. Tinha a crônica infantil, velho.
Era, cara.
E tem uma foto, eu acho que tu tem essa foto aqui, na Rádio Vale, em que a gente tá
os quatro.
Tá, tá os quatro no estúdio, entrevistando quem? A Vani Lopes. Nichelle, o que é que a gente escuta agora? Qual é a sua sugestão musical de hoje?
A minha sugestão, eu gostaria de escutar Cazuza, O Tempo Não Para.
Nichelle, obrigado pela tua presença neste programa que veio assim, como ele está dizendo, é a estrela que veio brilhar um pouco mais, né, no Algo Mais. E vamos continuar junto, né? Enquanto tiver algo mais, enquanto tiver sanduíche, a gente vai comendo.
Com certeza. Não vou perder um só programa seu lá em casa.
Cheias de mágoas, eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo, o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias estão de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para.
Hamilton França, obrigado pela tua presença. Oh. Obrigado por essa hora maravilhosa que a gente teve aqui. Você ouviu um programa, algo mais, completamente diferente do que você está acostumado a ouvir, mas tenho certeza que você gostou.
Mas eu é que agradeço, parabéns aí a Apolo pelo berço desse programa, parabéns à direção e parabéns aos ouvintes. Que vê só, cara, o sentido maior, não existe educação sem esses dois pilares, professor e aluno. Quando você for falar em educação, respeite esses dois polos. E não existe comunicação sem ouvinte, cara. O sentido maior da existência do rádio é o ouvinte. O ouvinte e o rádio. Então, obrigado, Vietes. Parabéns. E, sinceramente, eu só tô agora com raiva porque agora o Nichelle, ele é jornalista formado, cara. E nem eu, nem você. O que a gente vai fazer, diga? Espero que eu tenha sido um algo mais na pauta desse programa. Paz e bem a todos.
Eu gostaria de mandar um grande abraço para todos os meus ouvintes que me apoiaram desde que eu comecei o meu programa, já vai fazer 3 anos. E também gostaria de mandar um grande abraço para a voz de Voneide, que está na escuta São Domingos, minha voz de Voneide.
Sim.
Uhum. Então também gostaria de mandar um abraço para a Edson, que não perde um só programa, voz de Voneide também não perde. Meu tio Gilson, tia Paulinha e minha prima Ana Clara, que estão em Recife. E também a Antônio Carlos, que eu agradeço muito por ele ter me dado a oportunidade de estar todo domingo no programa Tarde Domingo.
Este foi o programa Algo Mais, número 92. Teve a produção e apresentação de Edson Tavares, a participação especialíssima de Hamilton França e de Evren Nicelli. E a operadora de áudio, Márcia Arantes. A edição final é de Anderson Figueiredo. Mas você sabe que você pode ouvir esse programa no Spotify. Sabe que esse programa está no Spotify também, né? Termina aqui, a gente coloca lá para o caso de você não assistiu aqui, você perdeu uma parte e tal. Então, Edson só assiste depois, né? Edson nunca assiste no dia mesmo, na sexta-feira. Mas ele assiste depois, né? Porque está lá no Spotify, na íntegra.
Explique o Edson, viu?
Edson Marcelino, né? E aí, na íntegra e sem intervalos. É só chegar lá na busca e colocar Edson Tavares, que aí você chega lá no Algo Mais. Sexta-feira, tô de volta. 19h, aqui na Rádio Polo. Você sabe, tá na Polo, tá com tudo, né? Tchau!
A Rádio Polo apresentou Algo Mais. A sua viagem pelo mundo da música, que estará de volta na próxima sexta. Algo Mais, com Edson Tavares.